Eu quero convidar você a abrir seu celular, se conectar aí, entrar, abrir sua Bíblia em Lucas 17. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Nós vamos conversar sobre a generosa bondade de Deus e a gratidão como uma reação a essa generosa bondade de Deus. Eu queria fazer um exercício com você. E nós vamos ver agora na tela o resultado do que aconteceu às 9 horas. E lá nos nossos campos também vai começar a aparecer alguma coisa aqui na tela. Essas são palavras que as pessoas às 9 horas colocaram aí no seu celular dizendo por que que eu sou grato. Se você acessar o QR Code que está ali, você vai ter a oportunidade de colocar 3 palavras que refletem o motivo da sua gratidão hoje. Então, vá lá naquele QR Code, você vai acessar. Se você não está conseguindo o QR Code, entra na página da igreja, coloca ibb.org.br/gratidão e você também chega nesse lugar. E você vai ter 3 espaços para colocar palavras que expressem o motivo da sua gratidão, pelo que você é grato no dia de hoje. Olha lá, já começou a chegar, já tem gente, nós já temos mais de 450 respostas, olha lá. E ao mesmo tempo, aqui, lá na IBB Pinhais e na IBB Uberaba, as pessoas estão colocando palavras aí, olha que legal. Uau, que movimento! Família, trabalho e saúde, já perceberam? Quanto maior a letra, mais gente colocou aquelas ideias, aquelas razões para agradecer a Deus. Salvação é uma outra palavra também que começa a ter tamanho maior. A vida, a igreja. Olha lá, e vai crescendo. Já passamos de 700 pessoas respondendo. Você que está aí na internet, você também pode participar. É só você pegar seu celular, acessar e começar a dizer as palavras que você acha legal. Olha lá, já tem o povo que gosta de emoji, né? Já tem gente com positivo, a gente vai começar a colocar coração. É assim mesmo, quando você está mexendo com a internet, tem todas essas emoções. Olha lá que gente, que legal. E continuam os temas, família, saúde, trabalho, vida, olha que legal. Prosperidade está começando a crescer também, misericórdia, olha que lindo. Coisa linda nós vemos, tudo está na cabeça de todos nós aqui, gente, e do povo lá no Uberaba, do povo lá em Pinhais, e eles estão experimentando isso e dizendo, eu sou grato a Deus por essas razões. E quando nós nos reunimos, nós vamos encontrar, e nesse texto que nós vamos estudar hoje cedo, nós vamos encontrar que nem tudo são flores, né? O ser humano consegue ser ingrato também? Consegue? Pois é. Eu peguei lá no carro da minha esposa isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Guarda-chuva, né? Eu considero o guarda-chuva como o maior exemplo da ingratidão humana. Quando está chovendo, qual é a primeira coisa que você pensa? Onde é que está meu guarda-chuva? Não é assim? E você vai atrás dele e você... E se ele funcionar, então, daqui a pouco eu vou chamar a dona para fazer ele funcionar. Olha lá, bonitinho ele, né? A primeira coisa que você faz é procurar o guarda-chuva, não é verdade? E você usa o guarda-chuva, e vai com o guarda-chuva. Aí você entrou na loja, você entrou no cinema, aí você entrou na casa de alguém, e quando você está saindo, não está chovendo. Qual é a primeira coisa que você faz? Vocês são que nem eu também? Quantos aqui já perderam guarda-chuva na vida? Gente, vocês são mentirosos. Eu perguntei um guarda-chuva. Eu garanto que vocês perderam mais de um. Eu perdi a conta. É impressionante. Para mim, o guarda-chuva é uma das melhores ilustrações da ingratidão humana. A gente usa enquanto precisa. E a hora que não precisa, a gente esquece dele. Isso nos ajuda a entender a dinâmica que existe nesse texto que nós vamos ler. Nenhuma outra história no Evangelho assinala tão diretamente a ingratidão e a gratidão humana. Nenhuma outra. É a história de Jesus que ele se encontra com um grupo de 10 leprosos. E você conhece a história, não conhece? Vamos ler juntos o texto? Vai ser projetado na tela, assim nós usamos a mesma versão da Bíblia. Vamos lá. A caminho, agora, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. É interessante porque nesse texto, se você vai ali no versículo 12, você encontra uma referência ao fato de que Jesus entra no povoado e os leprosos ficam à distância, porque era assim. Quando a pessoa tinha essa enfermidade, que hoje nós chamamos de hanseníase, ela tinha que ficar afastada, porque eles não sabiam identificar quem tinha uma hanseníase que era contagiosa ou não. Então essas pessoas eram segregadas, colocadas numa cidade à parte, e eles moravam juntos. O curioso é que samaritano e judeu moravam naquela cidade. A desgraça da lepra fazia com que as diferenças que eles tinham fossem reduzidas. Era uma questão de sobrevivência. E eles eram obrigados, por lei, a caminhar, e quando chegavam perto de uma pessoa sadia, eles tinham que balançar um sino dizendo: leproso, leproso. Eles tinham que gritar em alta voz. Era obrigado fazer isso. Eles não podiam morar com as suas famílias, eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer nada. Eles ficavam naquela cidade e dependiam exclusivamente da caridade das pessoas. E a compreensão naqueles dias é que lepra era castigo de Deus, não apenas lepra, qualquer enfermidade, mas de uma forma muito especial a lepra por causa do estigma que tinha na sociedade. É interessante porque o leproso é uma pessoa que vive separada porque ele poderia contagiar os outros e ele tinha uma aparência muito feia, com aquelas feridas. E não sei se você já teve a oportunidade de conviver com alguém que teve hanseníase. Eles perdem a sensibilidade das extremidades. E isso faz com que, muitas vezes, eles se mutilem. Uma pessoa que tem hanseníase, ela está trabalhando no fogão, preparando uma comida, e ela esquece uma boca acesa e ela cozinha o braço, e ela não sentiu. Porque a enfermidade faz isso, a pessoa perde a sensibilidade. É por isso que quem tem hanseníase não pode andar descalço. Porque se ele der uma topada, ele não vai sentir dor. Não, ele vai arrancar o dedo. Muitas pessoas perdem dedos da mão abrindo e fechando chave. Hoje cedo, quando eu saí de casa, eu abri a tranca, a tetra-chave, aí eu fui abrir a fechadura e a fechadura está meio emperrada. Acontece isso na casa de vocês? E eu fiz força para abrir, mas doeu o meu dedo, eu fiz assim, ai! Aí eu fui lá com mais jeito, puxei a porta, porta da rua sempre tem um jeito, né? Aí eu puxei a porta e consegui abrir. Se eu tivesse hanseníase, arriscava de eu cortar o meu dedo fora, tentando abrir a porta, porque eu não teria a sensibilidade. Dor é uma das maiores bênçãos que o ser humano tem. Sentir dor é uma das maiores bênçãos que nós temos, porque isso nos protege de perigos. Isso faz com que a gente perceba situações difíceis. E eu estou falando de dor física e estou falando de dor emocional. Uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é perder a sensibilidade à dor. Uma das piores coisas que pode acontecer com você é bloquear seus sentimentos e fingir que o que está acontecendo não está acontecendo, que eu tenho que tocar a vida. É uma questão de tempo, aquilo que você jogou debaixo do tapete e que você finge que não existe, vai acabar eclodindo. E vai ser muito mais grave do que você tinha imaginado. É interessante porque aqueles leprosos eram judeus e samaritanos. E eles, por causa da necessidade, eles caminhavam juntos, eles andavam. Essa falta de sensibilidade física que limitava tanto a vida deles e que gerava tantas dificuldades, é a mesma falta de sensibilidade que causa muitas dificuldades em todos nós, seres humanos. Insensibilidade para a realidade de que todos nós somos pecadores. Alguém chegou a comparar essa insensibilidade à palavra de Deus, à voz de Deus, com lepra espiritual. E que eu estou vivo, eu ando para baixo, para cima, mas eu não percebo, eu não tenho sensibilidade para ouvir o Espírito de Deus, para sentir o toque do Espírito de Deus na minha vida. Talvez você tenha vindo hoje aqui nesse culto, e Deus está falando com você, é isso que atrapalha você, é isso que faz com que a sua vida seja um fardo ainda maior, é essa sua falta de sensibilidade ao toque do Espírito de Deus. A palavra de Jesus para você hoje está lá em Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu posso sentir dor, sim. Eu preciso reconhecer as minhas dores, dar nome a elas. Sim, porque esse é o primeiro passo para que eu encontre descanso aos pés da cruz. Amém. Mas se eu não reconheço minhas dores, não identifico as minhas dores, se eu fico insensível espiritualmente ao toque do Espírito, como que eu poderei ser curado pelo Espírito Santo? Porque Deus usa as enfermidades, as curas, a morte, para fortalecer o nosso caráter cristão. É aí, no meio das tormentas, que o nosso caráter está sendo forjado, fortalecido, para que nós possamos viver num patamar diferente na próxima etapa da vida. Quando os problemas chegam, você amarga ou melhora? Sim, porque não tem como ficar indiferente. Quando as lutas, as enfermidades, os relacionamentos se quebram, você se torna uma pessoa reclamona, murmuradora, amargurosa, dizendo, ah, só eu, é só comigo. Já viu gente assim? Alguns decidem amargar. Outros podem decidir melhorar. Como que essa luta, essa dificuldade, esse relacionamento quebrado pode fazer com que eu confie ainda mais em Deus? Pode me dar a oportunidade de ver mais uma vez o poder de Deus agindo a meu favor. Quem decide melhorar faz o que esses 10 homens fizeram. Veja lá no versículo 13. E gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. A fé cristã é verbal. Eu gosto muito de orar em voz alta. No meu período devocional, eu oro em voz alta. Eu, quando caminho sozinho, se alguém me vê, deve dizer que eu sou meio doido, porque eu caminho conversando, falando em voz alta. É uma maneira de você se ouvir. E quantas vezes eu oro e eu digo, não, Deus, não é bem isso, mas era aquilo que estava na minha mente. Mas na hora que eu me ouço, eu percebo que aquilo ali é infantilidade, que aquilo ali é mimimi, que aquilo ali não tem cabimento, que Deus é maior que aquilo. Se você não tem experiência de orar em voz alta, faça isso. Ore em voz alta. E você vai experimentar que muitas vezes você vai falar alguma coisa e logo em seguida vai dizer, tá bom, Deus, perdão, não é bobagem minha, eu vou confiar, tá bom, então o caminho é esse. Porque você ouviu a sua própria voz, aqueles homens clamaram ao Senhor. A fé cristã, ela envolve esse declarar publicamente, esse falar em voz alta. Romanos 10, 9 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê no seu coração que Deus o levantou dos mortos, serás o quê? Serás salvo, porque eu falei, eu preciso manifestar publicamente. Não existe agente secreto no reino de Deus, minha gente. Mateus 7, 7, 8 diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia! Lá em Isaías 55, a palavra diz: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. A palavra nos exorta a dizer: Senhor, Mestre, eu preciso, eu quero, eu tenho essa necessidade, eu estou frustrado, eu estou feliz. Manifeste verbalmente o que existe dentro de você. Aqueles homens, eles bradaram em alta voz, eles estavam longe, eles tinham que falar alto mesmo. E eles disseram: Jesus, Mestre. Eles não viam Jesus como Messias, eles não viam Jesus como Salvador e o Senhor, não. Jesus, Mestre, um grande Mestre, tem piedade de nós. Ah, como nós precisamos aprender com eles. Eles chegaram com humildade. Lembra aqueles dois homens que foram lá no templo, a história que Jesus contou? O primeiro chegou batendo no peito, foi lá para frente, primeira fila, e disse: Senhor, obrigado, porque eu sou judeu, eu nasci da linhagem de Abraão, eu não sou mulher. E foi assim mesmo que ele foi falando. Jesus depois diz: e teve um publicano, que era considerado um pecador para a sociedade, que ele entrou, ficou lá na última fila, batendo no peito, e qual era a oração dele? Tem misericórdia de mim, pecador. Aqueles homens, eles reconheceram que tinham uma necessidade. Deus trouxe você hoje aqui, para que diante do Senhor, você possa verbalizar a sua necessidade. Não apenas o seu motivo de gratidão, mas aquela necessidade que traz aflição à alma, que quem sabe acordou você na madrugada, aquela dificuldade que quem sabe faz com que você tenha até dificuldade de prestar atenção na mensagem, que você cantava, mas a sua mente sempre voltava para aquele ponto. O desafio é que você leve tudo isso ao Senhor com humildade, dizendo: Senhor, tem piedade de mim. Sabe aquela misericórdia que se renovou esta manhã? Ela está aí, na sua frente, à sua disposição. Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia, amém? A palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos em Tiago 4:6, mas concede graça aos humildes. Venha como aquele que disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para mim, olha para minhas carências, olha para minha vida, olha para o estado dos meus relacionamentos, para minha situação profissional, olha, Senhor, para minha questão de saúde, olha, Senhor, para essas dúvidas que eu carrego no meu coração, tem piedade, tem misericórdia de mim. E você vai ouvir uma resposta do Senhor tão veemente quanto a resposta que Jesus deu para aqueles homens. Lendo esse texto, quando eu vi a resposta de Jesus, eu me lembrei que Jesus parece engenheiro. Engenheiro é assim, direto ao ponto, né? É exatas, 2 + 2 = 4, não tem o que conversar. O povo de humanas, não. 2 + 2 pode ser, quem sabe, de repente, a gente só... E eles começam a viajar na maionese. Quando você conversa com o pessoal de humanas, eles viajam na maionese. E tudo eles fazem uma construção de um castelo, né? Engenheiro não, é 2 + 2 = 4, ponto. Qual é a próxima? Eles chegaram, fizeram uma demanda: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus olhou para eles. Tinha alguma dúvida do que eles precisavam? Não. Aquelas roupas esfarrapadas, aquela mão cheia de feridas, o rosto com feridas, o corpo. Eles estavam tomados pela enfermidade. E Jesus olha para eles e diz: vão lá, falem com o sacerdote e resolvam esse problema. Simples assim. Ele não deu volta. Ele foi objetivo. E talvez Deus esteja sendo tão objetivo que você se assuste e diz: não, não pode ser tão simples assim. E é simples assim. Você caminha com o Senhor dessa maneira porque Cristo conhece todas as suas necessidades. Amém? E é com essa segurança que a gente caminha. Ele sabe o que nós precisamos. Jesus está fazendo eles se lembrarem de Levítico 14, em que a orientação era muito clara: você tinha lepra, ficou curado. Uau, vou lá no sacerdote, me apresento, o sacerdote me examina, diz: você está curado. Eu apresento uma oferta, agradecendo a Deus, e eu vou para minha casa, eu volto para meu trabalho, eu volto a viver em comunidade. Jesus fala de uma maneira muito clara: vão até lá. Billy Graham falando sobre cura, ele diz: sabemos que Deus pode curar, e o que realmente ele faz, mas não sabemos o que ele reserva para você ou para mim. Vamos confiar no tratamento dos médicos e continuar a orar pela cura, pedindo que seja feita a vontade de Deus. Não é isso? Fazer o tratamento médico e orar pela cura não se contradizem, pelo contrário, se complementam. Mas a certeza de que Deus é maior do que o tratamento e maior do que fazer um milagre, Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que transcende a minha própria vontade. Jesus, ali no Jardim do Getsêmani, ele ora e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o sofrimento que viria. Contudo, seja feita sua vontade, não a minha. Quem tem um coração humilde, submisso a Deus, tem essa disposição de dizer: Deus, eu sei o que eu quero, mas é isso que o Senhor quer? Eu sei o que eu quero, mas é isso que o Senhor tem planejado para mim? Eu sei onde eu quero chegar, mas é lá que o Senhor quer que eu chegue? É interessante porque aqueles homens foram. E eles foram correndo. Eu fico imaginando, você imagina os 10 parados: Senhor, tem piedade de nós. Jesus olha para eles assim: vão lá, falem com o sacerdote. Eles disseram: o Senhor não vai impor as mãos, não vai ter laminha, não vai ter cuspe, o Senhor não vai dizer assim: uá! E eles se olharam, vão lá, ainda estou com a lepra, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E sabe o que eles decidiram fazer? Obedecer a Jesus. E eles foram. E o texto diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Eu fico imaginando a cena, aqueles homens, provavelmente tinha mulher também no grupo, eles indo, e de repente um vira e diz assim: sumiu a ferida da minha mão. Aí o outro olhou e disse: aquela que você tinha no rosto também sumiu. E eles começaram a... Você consegue imaginar o frisson daquele momento? As emoções envolvidas, e aí eles puxaram a calça, aqui também. Aí o outro disse: sumiu aquela que você tinha na cabeça. E um olhando para o outro dizendo: você está como era. Vocês conseguem imaginar aquele momento? Enquanto eles estavam indo. É tão importante nós entendermos isso, que a grande maioria dos milagres que acontecem nas nossas vidas são processos de Deus na nossa existência. Aquele milagre não aconteceu pontualmente, como em algumas situações que Jesus fez. Aquele milagre aconteceu num processo, em que eu ouvi a voz de Jesus e eu disse: tá bom, pela fé eu obedeço, e eu começo a obedecer, e nada tinha acontecido, mas é pela fé, então lá vou eu. E enquanto eu estou indo, eu vejo o milagre de Deus acontecer. Deus não trouxe você hoje aqui por acaso. Eu tenho certeza que existem desafios de fé na sua vida. E o que Deus está dizendo para você é: dê o primeiro passo na direção do que eu mandei você fazer. Mas, Senhor, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar aquele imóvel? Eu não disse para você comprar a tua casa própria. Chegou a hora. Você vai dar o passo de fé. Mas, Senhor, eu não sei fazer aquilo. Você vai obedecer e vai dar o passo de fé. Alguém aqui comprou casa própria porque tinha dinheiro sobrando na conta? Sabe aquela que diz: ah, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui na minha conta. Está sobrando. Ah, vou comprar uma casa própria. Foi assim? Não, todos nós aqui demos um passo de fé, não foi assim? Eu sei que eu tenho que fazer isso, ainda não sei bem como vou fazer. E você dá o passo de fé e Deus vai honrando. Quando nós compramos aqueles 3 terrenos, nós tínhamos todo o dinheiro? Não. Mas nós demos o passo de fé, por quê? Porque Deus deu convicção no coração. Se você ainda não tem casa própria, eu quero desafiar você a dar um passo de fé e comprar uma casa própria. E sair do aluguel. Faça isso. Experimente o agir de Deus na sua vida. Aqueles homens, eles obedeceram e agiram pela fé e colheram a bênção de serem curados, poder voltar para o trabalho, para a família. Existem momentos na vida que são oportunidades únicas E a minha palavra para você, como seu pastor, aproveite-as. Não deixe passar. Pode até ter uma outra oportunidade, mas vai ser outra, não vai ser aquela. Não vai ser daquele jeito, não vai ser naquele momento da história da sua vida. Quem vive pela fé experimenta esses processos de crescimento. É interessante porque um deles, que participou daquele momento cheio, carregado de emoção, eu fico imaginando que, conforme eles descobriram que estavam curados, eles apertaram o passo para chegar logo no sacerdote, vai que volta a coisa. E, de repente, um deles para e diz, o sacerdote eu sei que vai estar lá o tempo todo. Jesus, eu não sei se eu consigo ver ele de novo. E ao invés de ir para o sacerdote, voltar para sua família, ele vira e diz, eu tenho que falar com Jesus, eu tenho que agradecer, eu não achei que era possível isso. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Aí vem uma observação de Lucas. O evangelista coloca, e era samaritano. Tanto judeu podia ter voltado. Mas o que voltou é o infeliz do samaritano. É interessante porque aqueles que tinham toda uma carga de gratidão a Deus e tudo, eles se perderam no benefício e na bênção que receberam e eles não experimentaram uma bênção ainda maior. Aquele samaritano experimentou. Por quê? Porque ele voltou. Ele aproveitou aquela oportunidade, aos pés de Jesus ele agradece. E ele diz, Senhor, muito obrigado. Ele louva a Deus. E porque ele faz esse movimento, ele experimenta algo sobrenatural, muito mais poderoso do que o curar a lepra. Ele escuta de Jesus, vai, a sua fé o salvou. A libertação de tudo que separa você de Deus. Um relacionamento restaurado. A libertação de tudo que separa você do próximo. Relacionamentos separados. Ele voltou porque ele reconheceu que Jesus tinha feito alguma coisa. Jesus era Deus. Quem sabe você está aqui hoje, você até vem nos cultos, você gosta da música, você gosta das mensagens, você gosta das pessoas, mas você nunca se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, que veio à Terra para ser o nosso Salvador. Aquele homem voltou em alta voz, ele prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Hoje é o dia para você demonstrar essa gratidão ao Senhor. Dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem me abençoado de uma forma incrível, não tenho como expressar e dizer tudo. Três palavras é muito pouco para falar sobre tudo que o Senhor fez na minha vida. Deus trouxe você hoje aqui para que você saia desse culto dizendo, Senhor, obrigado. E que essa semana seja uma semana de gratidão a Deus, em que você fale com as pessoas e expresse para aqueles que estiverem perto de você que Deus é incrivelmente generoso e bondoso para com a sua família. Jesus olha para aquele homem, ele reconhece o que ele está fazendo, porque Jesus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que a palavra ainda não chegou à nossa boca e Deus já a conhece. E Jesus olha para ele e diz, ué, e cadê os outros nove? Só você? Só você que veio agradecer? Cadê os outros nove? William Shakespeare, no Rei Lear, ele diz que mais aguçada do que os dentes de uma serpente é a ingratidão de um filho. Ingratidão machuca, não é verdade? E foi o que Jesus sentiu naquela hora, só você e os outros. Eu curei da mesma maneira. Talvez você esteja aqui hoje, o sentimento do coração de Deus com relação a você é por que você não agradece? Fica só de mimimi, 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 porque eu, porque não eu, como eu. Por que você não tem um coração grato por tudo que eu já fiz na sua vida? Eu conheço pessoas que estão com o coração tão sem sensibilidade para a voz do Espírito, tão fechado, tão travado pelas dores da vida, que são pessoas que não conseguem expressar gratidão, porque elas só enxergam o copo vazio. Sabe aquela história de meio copo cheio, meio vazio? Qual dos dois vai chamar a tua atenção? Tem gente que só vê o ponto preto. É um lençol de uma cama queen, branco, e tem um pontinho no meio, mas ele só fala daquele ponto preto. Conhece gente assim? É, mas... E lá vem. Se você é perfeccionista, então eu exorcizo esse nome de Jesus. E eu quero dizer para você que há libertação para perfeccionista. E eu experimentei isso. Coitada da minha esposa no começo de casamento. Sofreu comigo. É mais, e a gente vê o infeliz do ponto preto. Mas Jesus liberta. Um espírito de gratidão cura essa enfermidade. E nos ajuda a ver que a vida tem mais para agradecer do que para pedir, não é assim? Muito mais. O que aquele homem não esperava é que a gratidão dele abriria as portas para que ele experimentasse mais do que a cura física. Ele veio agradecer, ele veio reconhecer, muito obrigado, eu não mereço, o Senhor é Deus. Ele chega ali aos pés de Jesus, curado fisicamente, mas ele sai daquele momento curado emocional e espiritualmente. Porque Jesus transforma a cura física numa cura moral e espiritual. Se no coração daquele que foi curado existe gratidão. Pastor Marcos fala sobre gratidão como um combustível para nós sermos resilientes. Enxergar a vida de uma maneira positiva, agradecer pelo que nós temos. Mas gratidão a Deus gera o que ele chama de transiliência, onde nós conseguimos ir além do que humanamente falando eu aguentaria. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, estou poderoso, que ele é o quê? Eu estou seguro, confiante que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você vive com essa segurança? É assim que vive aquele que conhece o Senhor. Ele experimenta a cura. E a cura vai em todos os níveis da vida. Sabe, aqueles 9 que foram, eles foram curados. Eu conheço uma porção de gente que foi curada de câncer, você conhece? Foi curado de outras enfermidades e que não querem saber de Deus. Cura física não faz com que uma pessoa busque a Deus. A pessoa pode buscar a Deus quando está enfermo. Mas se o coração dela não se enche de gratidão a Deus pela cura, ela vai continuar vivendo a vida do jeito que ela sempre viveu. Ah, mas quando alguém é curado fisicamente, o coração se enche de gratidão, e essa pessoa se aproxima de Jesus reconhecendo a bênção do que recebeu, ela experimenta muito mais do que ela imaginava que era possível. Sabe por quê? Porque nós amamos porque Deus nos amou primeiro, não é assim? Quando você se aproxima com gratidão, você descobre um Pai Celeste que abraça você. Você descobre Jesus colocando a mão no teu ombro e dizendo que bom que você reconheceu, porque eu tenho muito mais para mostrar para você. E vem o Espírito Santo consolando, curando as nossas feridas, nos ajudando a caminhar e a experimentar a libertação do pecado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você já tem essa vida eterna? Você já foi curado da alma, do físico, das emoções, através do poder de Jesus? O salmista diz no Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios. Você tem esquecido dos benefícios que você tem recebido do Senhor? Eu quero desafiar você a sair hoje daqui, dizendo, Deus, eu não quero esquecer mais, não. Eu quero ser uma expressão concreta de uma pessoa grata a Deus. Você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Tempo especial seu com Deus, dizendo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado de tantas maneiras, de tantas formas. Deus, eu não tenho como dizer tudo que eu sinto, que eu tenho experimentado. Eu sou grato ao Senhor. Quem sabe você veio aqui e você nunca se colocou aos pés de Cristo e disse, eu confesso Jesus como Deus, como meu Senhor e Salvador. Eu quero desafiar, eu quero convidar você a fazer uma oração muito breve, dizendo, Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão, eu aceito a Cristo Jesus, eu confesso Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em tuas mãos e faz algo novo. Me ensine a ser uma pessoa grata. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, levante sua mão bem alto onde você está. Eu gostaria de orar por você, de saber, graças a Deus, pode abaixar lá no fundo. Já vi as mãos lá no fundo, graças a Deus. Mais alguém desse lado aqui, mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão bem alto, dizendo, pastor, eu fiz essa oração, graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus, mais alguém? Deus abençoe. Desse lado aqui, mais alguém? Levante a sua mão bem alto, dizendo, pastor, eu fiz essa oração, graças a Deus, pode abaixar, já vi aquele menino. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto, dizendo, pastor, graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto, dizendo, eu quero esse Jesus, eu quero viver assim. Nós vamos nos colocar de pé. E eu queria convidar você que levantou a sua mão a vir até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós vamos ser pessoas que vão ministrar na sua vida, abençoando a sua vida. Você pode fazer isso? Saia do seu lugar onde você está, vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos, nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida, isso mesmo, nesse momento muito especial. Pode chegar aqui, saia do seu lugar, vem até aqui e nós queremos orar por você, abençoando, isso mesmo, pode vir lá. Isso, tempo especial, olha lá, temos pessoas chegando aqui, graças a Deus, esse senhor chegando aqui, graças a Deus por isso, ali, olha lá, Deus seja louvado. Nós vamos ter pessoas que virão agora abraçar você, eu vou pedir às irmãs, pedir aos irmãos aí que venham abraçar essas pessoas aqui, para que não fique ninguém sozinho nesse momento. Você pode fazer isso? Saia do seu lugar, isso, venha até aqui, abrace uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Isso, tempo especial, tempo especial. Saia do seu lugar, estamos esperando você. A banda vai estar cantando enquanto você está chegando aqui. Pode vir. Isso, Deus seja louvado. Pode vir. Vamos cantar. Temos pessoas aqui à frente que vieram confessando Jesus como Senhor e Salvador. E eu queria desafiar você. Você que está aí, que já foi de igreja, já participou de igreja. Você que é membro de uma igreja talvez ainda, mas o coração está frio. Tudo que tem lá dentro não é gratidão. E Deus falou com você e você está assumindo um compromisso, retornando à comunhão dos irmãos. Vamos fazer isso? Vem até aqui à frente, nós vamos terminar esse culto orando por você, pedindo bênção de Deus para você. Você que está voltando à comunhão dos irmãos, você que está voltando a servir a Deus junto com a igreja do Senhor Jesus, nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem até aqui, nós queremos orar com você. Eu queria desafiar agora você que está aí. Você quer assumir um compromisso com Deus, de viver a vida com um espírito de gratidão, com uma postura de quem agradece a Deus pelo muito que tem recebido? Eu quero desafiar você a se colocar de joelhos, onde você está, E a semelhança daquele homem dizer: Jesus, eu sou grato porque o Senhor tem agido na minha vida. Você pode se colocar nos joelhos dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Passe um tempo agora dizendo para o Senhor, verbalize o que existe dentro do seu coração e diga para o Senhor do desejo que você tem de servi-lo e de viver uma vida cheia de gratidão. Senhor, nós somos teu povo e de joelhos dizemos: Senhor amado, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela possibilidade de ter o teu Santo Espírito me guiando em toda a verdade, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Louvamos ao Senhor por podermos viver em comunidade, como igreja de Jesus. Louvamos ao Senhor pelas oportunidades profissionais, pelos nossos relacionamentos. Eu louvo ao Senhor porque, Deus, aonde a coisa não está funcionando como eu gostaria, eu sei que o Senhor há de agir, intervir e fazer com que o teu nome seja honrado através daquela situação. Abençoa cada irmão, cada irmã que vem aqui à frente dizendo: eu quero Jesus. Aqueles que disseram: eu quero renovar meu compromisso com a igreja, com Jesus. Eu quero retornar à comunhão dos irmãos. Ó Deus, abençoa, Senhor. Abençoa cada um que de joelhos está dizendo: eu quero viver uma vida cheia de gratidão. Manifesta, Senhor, o teu poder no nosso meio, nas nossas casas. Manifesta, Senhor, o teu poder e a tua bondade na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.